Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e temos como convidada a doutora Judite Teodoro, que é a nossa colaboradora com a Lei Portuguesa à segunda-feira. Doutora Judite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos falar do Covid-19, agora já naquela fase de desconfinamento, como tem sido a reação das pessoas aí no arquipélago dos Açores.
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar convosco e também com todo o gosto irei partilhar o que é que tem sido o desconfinamento em Portugal. É sabido que o país estabeleceu três fases de desconfinamento. Uma primeira fase que houve início no dia 4 de maio, exatamente na altura em que o país sai do estado de emergência e passa para um outro estado, digamos assim, decretado pelo governo português. Assistiu-se a uma abertura, digamos, tímida da economia portuguesa, mas esta semana é que foi dado um grande arranque de abertura relativamente a vários espaços. Falo em creches, em restaurantes, falo também em outros setores da economia, nomeadamente barbeiros, cabeleireiros, mas note-se que isso são aberturas na chamada plataforma continental, porque as regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm autonomia própria para delimitar o período e o tempo em que nós, enquanto região, iremos determinar as aberturas, digamos assim, de alguns setores da economia. E é exatamente amanhã, nos Açores e também para a semana, que vão abrir alguns consultórios médicos, espaços de negócio, de lojas superiores a 400 metros, e bem assim já se esta semana, mas isto de âmbito nacional, a abertura ao ensino presencial no secundário para os alunos do 11º e do 12º ano, e o Ministro da Educação justifica, digamos assim, este ensino presencial desses alunos como forma de experiência piloto para o que será a grande abertura para setembro do ensino no país. Restaurantes, cafés e pastelarias abriram com uma lotação limitada a 50%, mas o nosso primeiro-ministro lançou esperança que para junho possa ser retirada essa restrição. Marcelo Rebelo de Sousa deu exemplo, foi às compras com calções azuis e máscaras, e máscara de proteção, dando assim o exemplo a todos os portugueses e, claro, fez furor em toda a imprensa nacional e internacional. O nosso ministro das Finanças, Mário Centeno, deixou-se seduzir pelos sabores da restauração portuguesa e foi almoçar fora e aconselhou que é necessário o regresso aos pequenos hábitos da vida em sociedade para revitalizar a economia. O nosso primeiro-ministro foi tomar o pequeno almoço fora, imagine, numa zona icónica que diz muito a muitos portugueses, em Benfica. E mais tarde foi almoçar fora com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. O nosso primeiro-ministro foi visitar na Baixa Pombalina, em Lisboa, algumas lojas, acompanhado pela esposa. E como é que os portugueses sentem esta reabertura da economia? Existem sorrisos a serem distribuídos nas ruas, existem afetos que voltaram a ser estabelecidos, estavam confinados às nossas moradias e esses afetos já são partilhados. E falo por conhecimento, também eu já retomei as minhas caminhadas pelas ruas da minha cidade e já há um bom dia, como está, está tudo bem, aproveitando, claro, está o sol e respeitando as regras do distanciamento social, os portugueses saem à rua e saem alegres, indo, aliás, ao encontro de palavras proferidas por Henry Bromage, professor de Biologia da Universidade de UMass Dartmouth, que disse que mais ar livre e menos espaços é o que nós precisamos nesta altura do ano. Nós estamos a viver de uma forma expectante, de uma forma cuidada, a toda a esta nova abertura da economia. O nosso primeiro-ministro vem dizer: se nós não nos deixemos vencer pelo vírus, não nos vamos deixar vencer pela cura, ou seja, há um encorajamento e um exemplo por parte dos nossos governantes para que a sociedade se volte, quanto dentro do possível, a ter uma vida normal. Existem, claro está, riscos associados a tudo isto e todos nós estamos conscientes que quando sairmos de casa temos que ter uma máscara, temos que desinfetar as mãos sempre que entrarmos num serviço público ou um espaço público. A respeito de serviços públicos, os tribunais espera-se que para a semana voltem a abrir, mas claro está, com regras muito, muito próprias. E a nossa ministra da Presidência veio dar uma grande alegria, Mariana Vieira da Silva, e esclareceu que os imigrantes vão poder regressar a Portugal sem a obrigatoriedade de ficar em quarentena, a não ser que o caso em particular o exija. Em declarações, a governante, durante uma entrevista à TVI, veio dizer que o regresso à terra é uma das condições que permite que as pessoas passem nas fronteiras, e isso nunca deixou de existir ao longo deste tempo. Mas claro está, são palavras proferidas para uma área específica do território português, que é a plataforma continental, porque os arquipélagos dos Açores e da Madeira, a forma de cá chegar é apenas por via aérea, e pelo menos até o dia 14 de junho estão suspensos os voos da Azores Airlines. A chegada aos Açores de voos provenientes do continente, em que apenas a TAP aterra na Terceira e na Ilha de São Miguel, tem dividido os açorianos, e certamente o Jorge saberá, e isso faz parte quer das redes sociais e bem assim da imprensa nacional e regional. Houve uma decisão muito recente do Tribunal de Ponta Delgada em que deferiu o pedido de um piloto da TAP de habeas corpus. E o que é que isso significa? Até ao fim da outra semana, todos os passageiros que aterrassem na Ilha de São Miguel, provenientes de Lisboa ao Porto e usando a Companhia Aérea Nacional, a TAP, eram imediatamente encaminhados para um hotel protocolado pelo Governo Regional dos Açores, ou seja, aterrávamos em São Miguel e imediatamente éramos conduzidos através de transporte indicado pelo Governo Regional diretamente para um hotel onde lá obrigatoriamente ficávamos confinados a um quarto, pese embora fossem dadas todas as condições, refeições, e nomeadamente, acredito também, rede de internet. O que é facto é que os passageiros ficavam confinados a um quarto de hotel durante 14 dias. Um dos passageiros não concordou com essa medida quando chegou ao quarto do hotel e lançou mão de uma medida que a Constituição da República Portuguesa prevê, que é o habeas corpus, ou seja, quando consideramos que estamos detidos ilegalmente. Formulou esse pedido de libertação imediata junto do Tribunal de Ponta Delgada, e o Tribunal de Ponta Delgada veio dar razão a esse cidadão, uma vez que considerou que o país já não estava em estado de emergência e essa detenção colidia com um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa, que é a liberdade de circulação. O Governo Regional veio reagir a essa medida, aceitando, embora discordando, e veio dizer, alterou as medidas. mantém-se a possibilidade do passageiro ficar voluntariamente numa unidade hoteleira durante 14 dias e os custos serão assegurados pelo Governo Regional, independentemente de ser ou não residente. Quem não quiser ir para uma unidade hoteleira não fica dispensado de cumprir isolamento profilático no seu domicílio, no hotel da sua escolha, mas terá de fazer testes à Covid-19 à chegada à região e ao 5º e 13º dia após o primeiro teste. Ou seja, o Governo Regional alargou a possibilidade a todos aqueles que aterram em São Miguel e na Terceira, de, ao invés de irem, digamos assim, obrigatoriamente para um hotel e ficarem confinados nesse hotel, há outras possibilidades para que se possa fazer o despiste e assegurar, digamos assim, ou mitigar os efeitos da propagação da Covid-19. Os assessores continuam lindos, expectantes, à espera de todos vós, que por esta altura do ano estariam a colorir as nossas paisagens. Aliás, a Ilha de São Miguel, nesta altura do ano, o seu mapa humano é alterado, uma vez que as coordenadas ficam todas baralhadas com a chegada de todos vós. Espero e esperamos que a partir do dia 14 volte a haver ligações com a América do Norte e que os Açores e o restante país passe a poder receber todos aqueles que anseiam regressar a Portugal por esta altura do ano.
Muito bem, doutor, uma imagem bonita de como tem sido o desconfinamento aí no arquipélago açoriano, a contar também com algumas situações que foram assim um bocadinho complicadas em relação à pessoa que foi buscar um advogado e acabou por ficar libertado. E em relação, doutora, àquelas pessoas que fizeram confinamento obrigatório, como é que se sentem com esta situação de uma pessoa ter conseguido um advogado para resolver o problema e as outras acabaram por ficar em confinamento?
Como sabe, neste caso específico, foi pedido especificamente para aquela pessoa. Eu acredito, mas há cidadãos que estão lá e que querem estar lá. Note, existem outros que não pretendem ficar, e essa medida do Tribunal de Ponta Delgada despoletou no Governo Regional exatamente isso, dar a possibilidade às pessoas de irem para as suas residências e fazerem lá o período de quarentena. Caso contrário, nós estaríamos a tratar o igual de uma forma desigual. Também abro aqui uma janela em termos pessoais. Os meus filhos estudam no continente e também foram obrigados, quando chegaram a Ponta Delgada, a cumprir um período de quarentena de 2 semanas. Confesso que foi extremamente desgastante sob o ponto de vista emocional para eles e para toda a família. Para quem esteja ouvindo e seja pai ou mãe, não poder abraçar um filho ou uma filha e só vê-los à distância, e num período em que nós nem sabemos os efeitos desta pandemia, que nós nem sabemos até que ponto isso iria nos levar. Hoje já estamos um pouco mais calmos, talvez, porque já passou algum tempo, mas essa experiência é deverasmente traumatizante e desgastante, ver alguém que amamos, que gostamos mais do que nós próprios, e alegrar-nos apenas por um vidro e por um aceno de mão à distância. São situações que esta nova geração viveu e nós também estamos a viver, e terá certamente ensinamentos futuros muito, muito, muito grandes. Passados os 15 dias do período de quarentena obrigatório, dar um abraço, apesar das recomendações da Direção-Geral de Saúde em Portugal serem contrárias, foi algo que tivemos que fazer e partilhar. Os alunos, existem aqui situações de enorme desigualdade, em especial, e note que nós vivemos em 9 ilhas, em que a descontinuidade geográfica nunca foi tão sentida como agora. Existem jovens que aterram em São Miguel e que residem, por exemplo, noutras ilhas como São Jorge e Pico, e não há forma de chegarem a essas ilhas, ou seja, chegam aos Açores, mas não chegam a casa. E estes jovens têm manifestado todo esse desagrado e todo esse desgaste através de choro nas redes sociais, mas eu acredito que o Governo Regional não tem tido mãos a medir com tanta situação, com tanta questão nova que tem surgido, mas eu acredito que esses jovens poderão voltar a casa muito cedo, mais cedo do que possam imaginar, porque os outros que optaram por ficar nas suas cidades onde estudam, o Governo Regional proporcionou uma bolsa para os ajudar neste período tão difícil para eles e para as suas famílias.
Doutora, fala-se já aí que os voos, afinal, interilhas podem não começar no dia 1 de junho.
Se isso não acontecer, haverá que arranjar a solução para esses jovens que estão em unidades hoteleiras protocoladas pelo Governo Regional e que não sei como irão ficar. Certamente acredito que haverá soluções excepcionais para essas situações, porque não acredito que esses jovens fiquem eternamente aqui em São Miguel, quando as suas famílias residem noutras ilhas. Nós vivemos em 9 ilhas, em que as ligações aéreas e as ligações marítimas são essenciais para a nossa sobrevivência. Nós não podemos viver isolados, nenhum ser humano vive isolado, e muito menos uma ilha onde vivem lá muitas pessoas. Claro que a saúde, claro que isto deverá prevalecer sobre outros valores, mas o país já não está num estado de emergência e nessa medida há que tomar decisões, medidas que deem aos seus cidadãos que escolheram por optar viver nos Açores as condições necessárias para que possam viver dentro do possível numa normalidade.
Doutora, sei também que este regresso à normalidade que tem sido por fases também não tem sido fácil. Por exemplo, abrir um escritório, um estabelecimento comercial exige algumas restrições.
Exige restrições e um custo associado. Por exemplo, cada estabelecimento terá que ter um plano de confinamento, que vai desde no momento da entrada, tem que haver um desinfetante que é acionado com o pé, ao invés de ser com as mãos, para que haja um mínimo contacto com as mãos do cliente com o estabelecimento. Terá de haver corredores de movimentos de entrada e de saída dentro dos estabelecimentos, ao mesmo tempo que tem que haver uma sinalética de marcha e uma sinalética de distanciamento social. Tudo isto tem custos associados de alguma monta, e o Governo da República, e no caso dos Açores, descentralizou esse apoio, adianta às empresas, mediante o comprovativo das faturas, o pagamento que as empresas que agora iniciam a retoma têm com a abertura dos seus estabelecimentos. E note que o Governo da República, normalmente à quinta-feira, tem as suas reuniões do Conselho de Ministros e, naturalmente, mais logo haverá a publicação das medidas tomadas. Já antecipou a Ministra da Solidariedade Social, que todas as empresas que recorreram ao layoff e com a decretação do fim do fecho das atividades económicas são obrigadas a abrir os seus estabelecimentos no prazo de 8 dias, sob penas de terem de devolver ao Estado português todos os apoios que receberam. Ou seja, existe também da parte do Governo um incentivo para custear as despesas de abertura, mas ao mesmo tempo vai lançando avisos que temos que começar a trabalhar, temos que reativar a economia, nem que seja abrir a porta com apenas um trabalhador, mas a economia tem que começar a ser uma realidade no nosso país, em todos os setores que o governo considerar que já podem abrir ao público.
Doutora,
as coisas são sérias.
Doutora, advogados e tribunais, há muita gente com casos pendentes para serem tratados, houve o confinamento, é verdade, mas agora com este regresso à normalidade de forma parcial, tribunais e advogados vão poder abrir?
Vamos poder abrir ainda hoje, aguarda-se a publicação do Conselho de Ministros, porque se espera que já para a semana os tribunais possam abrir e bem assim os escritórios dos advogados. E a Ministra da Justiça adiantou, levantou um pouco o véu, no sentido de que as chamadas férias judiciais, que em Portugal vão de 15 de julho a 31 de agosto, possam ser mais curtas este ano, exatamente para nós recuperarmos algum tempo deste período de fecho, que foram 2 meses. Mas há tribunais que não têm condições para que haja audiências, porque são pequeninos. O recurso aos meios eletrónicos, para nomeadamente inquirição de testemunhas à distância, possa vir ser uma realidade. Também é anunciado a abertura das visitas, espera-se, aos estabelecimentos prisionais, aos lares, e as celebrações comunitárias religiosas, prevê-se que a partir do dia 30 de maio possa vir a ser uma realidade, e isto independentemente do cancelamento que nós todos temos sentido de todas as celebrações religiosas em Portugal, as celebrações eucarísticas. Tudo indica que a partir de 30 de maio passarão a ser já uma realidade em todo o país.
Por exemplo, se alguma pessoa que vive nas Américas, no Canadá, noutro país para onde emigrou, se regressar em agosto ou setembro a Portugal, vai encontrar um país seguro?
Eu penso que sim. O nosso país tem sido uma referência, um modelo no combate a esta pandemia. Nós fechamos completamente já no dia, se a memória não me falha, 6 de março. O país conteve a pandemia numa altura em que todos os países sentiam uma mortalidade, uma letalidade enorme. A Europa via muito dos seus cidadãos a falecer. Portugal, por isso, para além de ser uma referência nesse combate, o próprio período de desconfinamento está a ser feito de uma forma muito consentânea e segura, o que vai permitir que cada vez mais o Portugal seja um país em que todos queiram nos visitar, não apenas os nossos conterrâneos, mas também os nossos turistas, e aí poderá haver algum receio de um grande boom, de uma grande lotação de pessoas que nos queiram visitar, mas penso que por esta altura, para setembro, a vacina já será uma realidade, ou potencialmente uma realidade, mas garanto-lhe que se o Jorge, a sua família, os seus amigos e qualquer um de nós que esteja a nos ouvir quisesse vir a São Miguel, iria notar alguma diferença naturalmente, mas iria sentir que o ar puro que respiramos é coincidente com a segurança que vivemos neste grande país que é Portugal.
Doutora, mesmo a terminar, qual é a mensagem que tem para as pessoas que acompanham o seu programa todas as segundas-feiras, a Lei Portuguesa, qual é a mensagem que tem para os nossos ouvintes?
Gostaria, acima de tudo, de vos agradecer, especialmente todas as vezes que me questionam e levam-me a querer ser cada vez melhor. Reconheço que são as vossas questões e bem assim a partir das vossas experiências e de todas as vossas necessidades que têm feito este programa caminhar todas as semanas já há largos anos. Fiquem bem, fiquem em segurança Agradeço também à estação da rádio, ao meu bom amigo Jorge Moraes, que desafia-me semanalmente para estar sempre convosco, todas as semanas, na nossa rádio WGFD. Obrigada a todos.
Muita saúde, continuação do bom trabalho e até segunda-feira, se Deus quiser, por volta de 12:30 com a Lei Portuguesa.
Até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço para todos de Portugal.
Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.